בעזרת השם, דף חף בית, התורה שבכורות, עולה פסוק, בפינזר, עבודה, שלום עליכם. סתמוס דף חף אלף עמוד בית, נעשה סטלין, ג'יבשו, נופינות עליה מתניתין. תחומי עשינו מנה במשנה. רבי אליעזר בן יעקב אומר, פעל רבי אליעזר בן יעקב, בהמה גסה ששפה חרלת דם, הרי זו תיקבר. כל הסון אני מאוד ג'יפור צ'פזד, קום מבקה, סיידו ונטרד הווקה, ומבולומי ג'יסנגי סקו. Então, essa vaca estava grávida, ela perdeu a gravidez, o feto se decompôs, e o que saiu do ventre é o sangue seco com secreções do ventre e o feto decomposto. Isso que saiu. Fala, beleza, Virakov, isso tem que ser enterrado. O Pturam Yabehorá, e isso que saiu do ventre da vaca é considerado como um nascimento, a vaca deu cria para isso. Então essa vaca vai ter um próximo filhote e não vai ser o primogênito. Isso que saiu era o primogênito. Então diz a Bereza, é como se a vaca deu cria agora e o bloco de sangue tem que ser enterrado. Vamos ver melhor isso. Fala Gmará, Tane Rabi Ria, disse Rabi Ria, isso é em nome de Bereza Benyako. Enami Tamea Lobe Magá Velobe Massá. Então, normalmente uma nevelá, uma carcaça, impurifica. Se, digamos, um animal morre, não através do abate, alguém encosta ou carrega a carcaça, se impurifica. Um animal que é abatido com a shrita, obviamente não impurifica. É um animal puro. Mas, diz Rabi Chaya, em nome de Rabi Eliezer ben Yaakov, esse bloco de sangue não transmite a impureza da nevelá. A pessoa encosta, carrega, não se impurifica. Eu pergunto, a questão é, se esse bloco de sangue, com o feto decomposto, não transmite a impureza da nevelá, por que isso tem que ser enterrado? Então explica, então, o motivo dessa lei, que temos que enterrar essa hararat dam, é para que as pessoas saibam que isso é um nascimento. O que saiu é como se fosse um feto. E essa vaca, digamos, tem um próximo filhote, não é o primogênito. Para divulgar essa lei que essa vaca não vai ter mais o primogênito, isso que saiu é um filhote já. Então, os sábios decretaram que esse bloco de sangue seja enterrado, para que as pessoas saibam que isso é como se fosse um feto. Então, se não fizéssemos isso, as pessoas poderiam pensar que o próximo filhote é o primogênito. E poderia ter problema, porque não é. E o primogênito tem leis específicas, como a gente está vendo até agora no nosso tratado. Pergunta, lembra de Vlad Mealha 1? Vamai emetame lobimagavelo massa. O que você quer me dizer? Esse bloco de sangue é como se fosse um filhote, por isso é a vaca deu cria agora, o próximo filhote não é o primogênito, então por que esse bloco de sangue não purifica a impureza da nevelá? Se a vaca perde a gravidez e sai um feto morto, esse feto morto transmite a impureza da carcaça, da nevelá. Então, por que esse bloco de sangue não? Se é considerado como se fosse um filhote? Tamara Biuchaná, Mishum, Bitur, Berov, Naguba. Fala Biuchaná por causa de Bitur, Berov. A gente sabe, se tem uma mistura, a maioria da mistura cancela a minoria. Então, isso que saiu da vaca tem minoria de feto decomposto, maioria de sangue e secreções do ventre e outras coisas do ventre. A maioria não é o feto, somente a minoria. Então, esse feto decomposto se cancelou dentro da maioria de outras coisas que saíram do ventre. As outras coisas que saíram do ventre não são nevelá, então todo esse bloco de sangue não transmite a impureza da nevelá. Vez Rabi Yochanan também, como Rabi Yochanan já disse, Damar Rabi Yochanan. Rabi Eliezer ben Yaakov e Rabi Shimon amru davar echad. Rabi Eliezer ben Yaakov, que é o que a gente falou até agora, e Rabi Shimon falaram a mesma coisa. Rabi Eliezer ben Yaakov de Amran, já vimos o que disse Rabi Eliezer ben Yaakov. Rabi Shimon Mai, o que disse Rabi Shimon? Detran fala Mishnah. Hashilia babait, habait tamé. Losh hashilia vlad, elashen shilia belo vlad. Então fala Tanakam o seguinte. A gente sabe que o corpo do falecido transmite a impureza tomat met, e tudo que está no recinto do falecido também se impurifica. Agora, uma mulher perdeu a gravidez. E saiu do ventre dela a placenta com o feto decomposto. E secreções do ventre, sangue, etc. Então, fala, Tanakama, isso que saiu é um falecido. Transmite a impureza do falecido. Tudo que está no recinto se impurifica. Então, Rabi Shimon Omer, Vlad Nimok, Atchilo Yatsa. Diz Rabi Shimon que não. Esse feto se decompôs no ventre. Então, temos tudo isso que saiu do ventre. Temos maioria que não é feto, minoria que é feto. Então, diz Rabi Shimon, essa minoria feto se cancelou dentro da maioria de outras coisas. E tudo isso que saiu não é feto. Então, não transmite a impureza do falecido. Então, como disse, é a mesma coisa antes. Sobre o bloco de sangue que saiu do ventre da vaca. Tnana, também temos uma Mishnah no tratado de Ohalot. Ele é Nefalim, Tichat HaKever, Atiagilo Rosh Kepika. Está na Mishnah o seguinte. A mulher perdeu a gravidez. Esse feto transmite a impureza do falecido se a cabeça dele tem um certo tamanho, como Kepika. O que vai Kepika? O que é isso? A maravuna que picar se tzemer. Fala ravuna é o tamanho de um carretel, de lã. Então, se a cabeça do feto tem no mínimo esse volume de um carretel de lã, transmite a impureza do falecido. Se tem menos, não é considerado como uma criança. Amalei, riabarav de ravuna, falou o sábio para ravuna, rebe, parish, shelcheti ou shelerev. Qual o carretel? Tem dois tamanhos normais de carretéis de lã. Sheti, fios mais finos, e Erev, fios mais grossos. Então, qual carretel se trata? Uma leitânia falou a Vuna, uma braita. Picar ser Sheti de ver Abimir. Rebidão a Mershel Erev. Abimir e Rebidão discutiram sobre isso. Far Abimir é o carretel menor. Far Abidão é o carretel maior. Beleza, Abimir, precisa de comer. Mishiarut fifiot. Fala, Abimir, que não. Saiu o feto do corpo da mãe. O feto faleceu, transmite a impureza do falecido, independente do tamanho da cabeça dele. Mishiarut fifiot. Então, mais fifiot, o que significa isso? A maravilha é uma shmoia, eu vou usar. Mishum rabiz mirabizadok. Kachayu mefarshim Yerushalayim. Assim falaram em Yerushalayim. Que predashe kurat latir memea, venirit pika mitoch pika. Em outras palavras, diz rabizadok. Que se a mulher perdeu a gravidez, o feto não saiu do corpo dela ainda, mas está prestes a sair. O ventre já se abriu e é possível ver a textura do ventre através do canal da mulher, está bem aberto. Tudo que está no recinto já se impurificou, como se o feto tivesse saído já. Independente do tamanho da cabeça dele, fala através do brevetador. A maravuna, fala maravuna. Chamate Shtepikot. Eu escutei duas leis sobre esse volume do carretel. Achatshel Sheti e Achatshel Erev. Uma lei com relação ao carretel menor, outra lei com relação ao carretel maior. Veio Lefaresh, e eu não sei o que disseram essas leis. Keter Avdimi amar Rabbi Yochanan. Falou Avdimi, em nome de Rabbi Yochanan. Shalosh Pikot Chamate. Eu escutei três leis sobre três carretéis diferentes. Achatshel Sheti e Achatshel Erev. Um carretel menor, um carretel maior, e outra lei sobre um carretel ainda maior, que é feito de pelos de animais, de cabras, normalmente. É um carretel enorme. Veio de Faresh e falou a Vdimi, ele não sabe o que disseram essas leis. Veio o Ravin para a Babilônia e falou em nome de Rabi Ohan, com relação à mulher. Se ela perdeu a gravidez, saiu o feto com a cabeça de um carretel menor, esse é o tamanho da cabeça, transmite a impureza do falecido. Menos do que isso, não. Sherbema kesherev. Se um animal perdeu a gravidez, saiu o feto com a cabeça do tamanho de um carretel maior, transmite a impureza da nevelá. Menos do que isso, não. Pikak dolash lesakaim, que detalhe. E o carretel enorme é como disse a Breit. Gush haba mi beta pras. O Meretz Amin, Shurok e Pikag do Lashel Sakaim. Então, fala a Breta o seguinte, com relação a Beta Praça e Eretz Amin. A pessoa tinha um campo e um falecido foi enterrado lá. Não sabiam disso. Araram o campo. Agora, o corpo do falecido se espalhou pelo campo inteiro. Então, a terra impurifica. Se tem um bloco de terra como esse carretel, maior ainda, então transmite a impureza do falecido. Menos do que isso, não. E também Eretz Ha'amim. Os sábios decretaram que a terra de fora da terra de Israel transmite a impureza do falecido, porque os goim enterravam falecidos por toda a parte. Os sábios decretaram que a terra fora da terra de Israel transmite a impureza do falecido pela lei rabínica. Se tem um volume de terra como esse carretel ainda maior, então transmite a impureza. Menos do que isso, não. E aí fala, Braita Shukio Khutam Arsufim, esse volume desse carretel enorme é como um lacre que se usava para lacrar sacos da época. E também é o tamanho do lacre, da tampa, de um barril de barro de Betlehem. Então, são referências para a época. A Maria Jaquish Mishun Rebidan Essia falou, sabe? Aloquer tzir me amaretz. Então, um amaretz é uma pessoa que não sabe das leis. Então, pode ser que ele se impurificou, nem sabe disso, e não se purificou. Então, os sábios decretaram que o amaretz impurifica o que ele encosta. Porque ele não sabe das leis, ele não sabe quando ele se impurifica, ele não sabe que ele tem que se purificar. Os sábios decretaram que o amaretz encosta, impurifica pela lei rabínica. Agora, o sujeito comprou do amaretz tzir. Tzir é a água do peixe. Ou seja, se a pessoa pega o peixe, ele salga, sai do peixe uma água, um suor. E se comia isso. Então, o amaretz, ele preparou esse tzir, pegou a água do peixe e misturou com água normal e vendeu. O problema é que isso provavelmente está impuro. O amaretz encostou. Agora, a pessoa quer comer, como é que ele faz? Ele quer comer isso puro. Então, fala Rebidanesia, Mashikoba Mai Vetaor. A pessoa pega esse tzir, leva para um mikve, encosta o tzir, a água do tzir, com a água do mikve, e tudo bem, ele pode comer como se isso fosse puro. Mimanafshar, de qualquer forma, ele pode comer. Por quê? E Mayaruba Ninu, Keiman David Leu Ashaka, Tareleu. Uma possibilidade é que tem maioria de água nesse tzir que ele comprou do Amaretz. Minoria de água de peixe. Se é assim, isso está impuro. A água recebe a impureza. Mas a água tem como se purificar através da hashaká. A pessoa encosta a água impura com a água do mikve, a água se purifica. Então, se a maioria é água, seguimos a maioria, Bitur Berov. A maioria é água o que predomina. É como se tudo fosse água impura, que se purifica quando a pessoa encosta água no mikve. Tudo bem. Outra possibilidade, ao contrário, veio o batzirnino. Pode ser que a maioria do que ele comprou é água de peixe. Minoria é água normal. Um alimento normal recebe a impureza. É vulnerável a se impurificar. Essa água de peixe não. Esse suor do peixe não é considerado como um alimento normal, relevante. Então, não recebe a impureza. Então, se tem maioria, que é água de peixe, minoria água normal, é considerado que tudo é água de peixe e não recebeu a impureza. Maika Mishumanach Miuta, de Maia, Anachbat Leobiruba, o que você vai me dizer? Tem um pouquinho de água, tem minoria de água nesse tzir. A água recebe a impureza. Falamos que não. Biturberov. Seguimos a maioria cancela a minoria. Se tem maioria que é água de peixe, minoria água, a água se cancelou. E tudo é considerado como água de peixe e não recebeu a impureza. Continuando com essa lei. Amar a Bíblia, loxá noel alitvol ben pitô. Fala a Bíblia, o que permitiram? Que a pessoa coma esse tzir como está. Pode mergulhar o pão e comer, por exemplo. A balecterá, mas ele não pode pegar esse tzir e colocar na panela e acrescentar água para cozinhar. Isso não. Por quê? Matzamin et minó veneor. Outras, talvez nesse tzir tem maioria de água de peixe, minoria água normal. Isso não é considerado impuro por causa da água normal, porque temos maioria de água de peixe. Então é como se essa água normal está dormindo. Está cancelada dentro da maioria de água de peixe. Mas se você coloca isso na panela, e acrescenta água normal, então vamos ter maioria água normal, possivelmente. Minoria água de peixe. Agora, essa água do tzir estava dormindo. Mas se você coloca água normal agora, e temos maioria no total de água normal, minoria água de peixe, essa água do tzir acorda. E estava impura. Então, se essa água vai acordar, porque tem maioria de água normal nessa mistura toda que ele vai cozinhar, essa água do que estava misturada com a água de peixe acorda e transmite a impureza dela. E é proibido comer isso, isso é impuro. Então, explicando melhor essa ideia. A pessoa pode pegar o tzir e comer. Se ele fez a, ele encostou o tzir na água do mikve. Porque se a maioria é de água normal, minoria é água de peixe, então é como se fosse que tudo é água normal e é possível purificar encostando no mikve. Agora, esse não é nosso caso. O caso aqui é que tem maioria de água de peixe, minoria de água normal. Ele pode comer mesmo sem encostar no mikve, porque é considerado que tudo é água de peixe, seguimos a maioria, e água de peixe, esse suor do peixe, não é um alimento normal, não recebe impureza, não é vulnerável. Mas se você vai pegar água normal e acrescentar, então pode ser que vai ter maioria de água normal agora, minoria de água de peixe. Tinha a minoria de água misturada com o tzi, essa minoria acorda, porque agora temos maioria de água normal. Não é mais minoria de água, agora é maioria de água. Essa água do, que estava misturada com o tzi acorda e tinha se impurificado e transmite a impureza para tudo. Se for a Bíblia. Yativ Rav Dimi Vikamar Rehashmata. Rav Dimi, ele transmitiu esse ensinamento no Beta Midrash. Amar Abai, Abai perguntou, Vehitumar Shebatla Hazra Veneorah? Fala, Abai, onde a gente já viu esse conceito? Temos o tzir, digamos que a maioria de água de peixe, minoria de água normal. Essa minoria de água normal se cancelou. Você quer me dizer, se eu acrescento água agora, essa minoria de água normal vai acordar? E estava impura, vai transmitir a impureza para tudo? Onde é que a gente vê esse conceito? Marley, veado, lotisbera. Fala, Dimi, você não sustenta assim? Veatna, olha só essa Mishnah. Seatruma, tmea. Viramos a página. A pessoa tem truma impura. A oferenda do Kohen se impurificou. Esse volume, digamos de trigo, trigo de truma impura, se misturou com 100 volumes de trigo laico puro. Tem 100 volumes de trigo laico puro, e agora na mistura temos um volume de truma impura. Então, normalmente a gente fala que a truma é bater BMA. A truma, que se misturou com algo laico, se cancela se tem 100 vezes mais laico do que truma. Aqui temos isso, um volume de truma com 100 volumes laicos, hulip. Então o que se faz? Aparentemente, a truma impura se cancelou. Fala a Mishnah aqui não. Rabeleze namer terom betirkav. Fala Rabeleze. A pessoa tem que tirar dessa mistura um volume e deixar estragar. Shani Omer, isso é Ashnafla, isso é Ashelta. Porque fala Rabbi Eliezer, depois disso, já não é mais certeza que o volume de Trumá está misturado. Pode ser que esse volume que ele tirou era o volume de Trumá impuro. Então, fala Rabbi Eliezer, a pessoa pode comer isso depois. Ou seja, enquanto pode ser que temos certeza que o volume de trumá impuro está misturado, não coma. Se você tirar um volume, pode ser que é o volume de trumá impura. Já não temos mais certeza que o volume de trumá impuro está nessa mistura, pode ser que não, então podemos facilitar mais a lei, você pode comer. Vachachamim omrim, falam os sábios, ta'ale betiachem nekudim, ou klayot, ou tilush bemei perot. Fala Chachamim, a pessoa não tem que tirar o volume dessa mistura. Ele pode comer essa mistura de 101 volumes de trigo. Mas ele não pode molhar com um dos 7 líquidos. Explicando essa lei. Um alimento seco é vulnerável a se impurificar se ele se umidificou com um dos 7 líquidos. Os 7 líquidos são Yad, Shachat, Dam. Vinho, sangue, óleo, leite, orvalho, mel e água. Eles são sete líquidos que tornam algo seco vulnerável a se impurificar. Fala, Rahamim, temos 101 volumes aqui, 100 volumes laicos, um volume de trumã impuro. Você pode comer, porque essa trumã impura se cancelou na mistura. Mas você não pode umidificar, você não pode molhar com um dos sete líquidos. Quando você vai fazer massa com o trigo, não molhe com água, por exemplo. Você pode comer o trigo seco, tostado, você pode misturar a farinha com suco de frutas. Suco de frutas não é um dos sete líquidos. E você pode comer. Ou titchalek leisot, ubilvad shelo yeh bemakom echad, kabetza. Ou tem outra possibilidade. A pessoa vai fazer, vai pegar a farinha, misturar com água. Mas ele vai fazer massas pequenas. Cada massa vai ter menos do que um kabetza. Um kabetza, mais ou menos 60 gramas. Cada massa vai ter menos do que isso. Por quê? Um alimento impuro, ele transmite a impureza se ele tem o volume do cabeça ou mais. Se um alimento impuro tem menos do que um cabeça de volume, ele não transmite a impureza. Então, fazendo massas pequenas, cada massa tem menos do que um cabeça. A pessoa fez com água. Então, mesmo que tenha uma massa que tem trumã impura, com certeza tem menos do que um cabeça de trumã impura, porque a massa por si só tem menos do que um cabeça. Então essa trumã impura não vai transmitir a impureza. Então, não sei por que essas leis. Normalmente a trumã se cancela dentro de 100. Por que não aqui? Betanala, otan chulim Rabi Eliezer, mate ale. E perguntaram, como fica a lei conforme Rabi Eliezer? Rabi Eliezer diz, você tem que pegar dessa mistura um volume, tirar e deixar estragar. Pode ser que esse é o volume de trumã impura, não temos mais certeza que a trumã impura está na mistura, você pode comer. Como é que eu posso comer? Então, Yahru Nikudim, o Klayo, o Ilushu Mepirot, o Zitchalek, Leisot, o Bilvad, Shiloye Kabetza, do Makomecha. Rabi Eliezer concorda com o Rahamim. Ou ele vai comer essa mistura seca, ou tostada, ou fazer a massa com suco de frutas, ou massas pequenas, com menos do que um cabeça. Rabi Eliezer concorda com o Rahamim. Amar Ula Matam pergunta a Ula, qual é o motivo? Temos um volume de trumã, 100 volumes laicos. Os 100 volumes de laicos cancelam a trumã, bater BMA. Por que aqui não? Devemos falar, você pode comer essa mistura como você quiser. Misturar com água quanto você quiser. A trumã impura se cancelou, por que não? Para a Ula, Gzerah Shema Yavi, Kav Chulint Meim, Mimakom Acher, Vekav Veod, Miminze. Savar Evtelino Beruba. Fala, Ula, os sábios tiveram um receio. Se vamos falar, pegue essa mistura e coma como você quiser. As pessoas podem chegar e dizer, essa mistura é completamente normal. Qual o problema? Talvez o sujeito tenha um volume A de trigo impuro, laico. Ele quer purificar isso. Então, ele tem o volume A, que é um volume de trigo laico, impuro. Ele vai pegar um volume e um pouco mais dessa mistura. Vai dizer, essa mistura de 101 volumes é completamente pura. Eu vou pegar um volume e um pouco mais. Por exemplo, 1.1 volumes. Eu vou pegar isso, 1.1 volumes de trigo dessa mistura, misturar com um volume A, impuro, e vou cancelar. Vai ter maioria 1.1 volumes, que é a maioria pura, minoria, que é um volume só, impuro, vai se cancelar. Pode ser que a pessoa vai chegar a falar isso. Qual o problema? De que bandeika hai macho, matzami etminó veneon. Então, fala Ula, o problema é o seguinte. Pode ser que nesse 1.1 volumes que ele pegou dessa mistura, tem lá, por exemplo, 0.1 volume impuro, de trumã. Talvez esse 0.1 volume, ou mais, é da trumã impura que tinha se misturado. Agora, se a pessoa pega esse 1.1 volumes com um pouco de trumã impura, e mistura com o volume A impuro, temos um problema. Temos um volume impuro e mais um pouco. A trumã impura. Essa trumã impura, acrescentada ao volume A impuro, vai tornar que tem maioria impura. Não tem 1.1 volume puro que cancela um volume impuro. Vai ter um volume, 1.1 volume impuro, por exemplo, ou mais, para um volume puro. Isso não vai se cancelar. A pessoa pode chegar a pensar, eu pego 1.1 volume dessa mistura, é normal, é puro. Sábios disseram que eu posso comer como eu quiser. Pego 1.1 volume puro, misturo com 1 volume impuro e vou cancelar o volume impuro. Fala, ula, temos um problema. Pode ser que tenha um pouco de truma impura nesse 1.1 volume, que vai se somar ao volume impuro, volume A, e vai ter maioria impura. Vai ter 1.1 volume impuro para 1 volume puro. Maioria impura, não vai se cancelar. E a pessoa vai falar que sim. É um problema, mas ele tem que cumprir as leis da impureza aqui e ele não vai saber. Por isso, sábios disseram, essa mistura pode ser comida, mas para as pessoas perceberem que essa mistura não é normal, tem receios, então sábios disseram, falaram, beleza, pega um volume e deixa estragar. Fala, Ramin, não tem que fazer isso, é só não misturar com um dos 7 líquidos. Para que as pessoas saibam que eles não podem fazer isso, esse 1.1 volume com 1 volume. Então, o que se vê daqui, fala Rav Dini? A pessoa tinha a mistura com 101 volumes. Um volume de trumá, 100 volumes laicos. O volume de trumá se cancelou. Mesmo assim, falou Ula, que temos o receio que a pessoa vai pegar 1.1 volume e misturar com 1 volume impuro. E esse pouquinho de trumá, digamos que tem nesse 1.1 volume, vai se juntar ao volume impuro, volume A. Ele está cancelado? Esse ponto 1, volume impuro, está cancelado dentro da maioria? Fala, Navzinho, você vê aqui que ele vai acordar. Ele está dormindo agora. Ele não transmite a impureza. Mas se você mistura ele com o volume A impuro, ele vai acordar. Vai voltar a impurificar, vai se juntar com esse volume A. Vai ser 1.1 volume impuro. Para um volume puro, então se vê, fala Vdime, que algo impuro que está cancelado na maioria, tem como acordar depois, Roser Beneor, e transmitir a impureza outra vez. E a Bai tinha perguntado onde é que a gente vê esse conceito. Amade, falou a Bai que não. Intumá, Oretumá, Tará, Oretumá, fala a Bai, são dois casos. Nesse caso dá para entender. A pessoa vai pegar o volume A impuro, misturar com 1.1 o volume da mistura. É algo, um volume A impuro vai acordar esse 1.1 volume impuro. Isso tudo bem, isso a Bai sabe. O que a Bai perguntou é por causa do caso do Tzir, voltando. A pessoa comprou do Amaretz água de peixe com água. E mistura com água. Pode ser que essa minoria de água, tem minoria de água. Então, maioria de água de peixe que não recebe impureza, minoria de água. Falou a Bíblia, não misture isso com mais água. Porque você vai misturar com mais água. Pode ser que vai ter maioria de água no total, nessa mistura para cozinhar. Então, essa minoria de água do tzir, impura, vai acordar. Vamos ter maioria, vai transmitir impureza. Vamos ter maioria de água agora. Então, essa minoria de água da água do peixe, que estava dormindo, agora vai acordar. Fala, Abai, onde é que a gente vê esse conceito? Que a água pura que é acrescentada acorda a impureza? Num caso que a gente acabou de ver, do 1.1 volume, é um volume impuro que acorda algo impuro. Isso sim. Mas onde é que a gente vê que a água que eu acrescento agora, a água pura, vai acordar algo impuro que vai transmitir a impureza outra vez? Fala, Abai, onde é que a gente vê esse conceito? E Rav Dimi não respondeu. Isso eu falei que é uma pergunta aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver. Continuar esse assunto das impurezas, conceitos interessantes, com muito mais. Né, pessoal? Baruch Adonai Olam, amém, amém.